nós vamos com mais uma entrevista aqui no nosso jornal. Atenção, ouvinte, né? Fique muito atento porque está acontecendo a 29ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas. Não é isso, Vitória?
Isso mesmo, Rita, perfeito. Está começando aí, está acontecendo, na verdade, essa conferência que começou na segunda-feira em Baku, no Azerbaijão. O evento deve durar aí cerca de 2 semanas e é fundamental para a ação global contra as mudanças do clima, cada vez mais necessária, como mostram aí os recentes episódios climáticos que a gente está vivenciando, não só aqui no nosso estado do Acre, mas também no Brasil e no mundo. Por isso, diplomatas de 200 países e também diversos chefes de governo estão presentes agora lá em Baku, no Azerbaijão, para discutir aí esses fatores. E também a gente tem um correspondente da região amazônica, que é o Arilson Freires, que vai falar um pouquinho para a gente como que está acontecendo esse evento, o que está sendo debatido lá até agora. Arilson, bom dia para você. Muito obrigada por falar com a gente. Conta um pouquinho quais são as expectativas aí dos representantes da região norte e da Amazônia em relação aos debates da COP29. Bom dia.
Oi, bom dia. Bom dia a todos aí, os ouvintes da CBN no Acre. Interessante essa questão de fuso horário, né? Aqui está perto de 5 horas da tarde já, então para nós aqui é boa tarde nesse momento. É isso, né? A gente está aqui em Baku, no Azerbaijão, desde o dia 11, desde o dia que começou a COP29. Nós chegamos aqui pelo meio da tarde do primeiro dia e a gente percebeu que a COP está discutindo muito esse ano o financiamento climático. Na verdade, ela é para isso, essa COP de Baku, ela é chamada de COP das Finanças, né? Por que está discutindo financiamento climático? Isso já vem ocorrendo de duas COPs para essa aqui, que precisa se estabelecer um valor que as grandes nações, os países ricos, vão ter que aderir a ele e dizer assim: olha, com esse dinheiro que a gente vai começar a financiar os países em desenvolvimento, que foram os que historicamente sempre sofreram mais, né, com as questões dos extremos climáticos. Então, nada mais justo do que eles comecem a apresentar agora, né? Eles têm que apresentar, o dinheiro não vai vir do nada, né? Eles vão ter que apresentar ações afirmativas climáticas para ir em busca desses financiamentos. E na COP30, na COP do ano que vem, que vai ser na Amazônia, vai ser em Belém, já vai se discutir implementação, né? O que foi feito com esse dinheiro que a gente está falando aí numa cifra hoje calculada em US$1 trilhão. Espera-se que daqui a o quê? Mais uma semana e meia, né? Que ainda tem. A COP vai até o dia 22. Espera-se que até o dia 22 esse resultado saia, né? Esse valor, esse compromisso que os países ricos têm que assumir perante a ONU, se chegue a essa cifra aí, que vai ser distribuída basicamente para quê? Para combater o desmatamento, para evitar desmatamento, né? Tem muitos estados brasileiros, por exemplo, perseguindo o desmatamento zero mesmo. Até o estado do Amapá, por exemplo, que é o estado onde eu moro, tem desmatamento zero hoje em dia. Por exemplo, ele pode se habilitar, de repente, a entrar no mercado de carbono por causa dessa preservação de floresta que ele tem. E, além do combate ao desmatamento, vem junto também, mais efetivamente, porque evitar o desmatamento também ajuda a reduzir as emissões de gases de efeito estufa, mas isso é muito mais a indústria, né, que provoca. E então a indústria tem um papel importante, forte também para essa transição, para participar dessa transição, para que haja o financiamento sustentável. É basicamente isso que a gente vem coletando, de informação todos esses dias aqui na COP.
Arius, são muito importantes esses dados, principalmente com esses números expressivos. A gente vê que não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, está sendo muito debatidas as questões das crises climáticas. A gente chegou num ponto em que era previsível aí para os próximos 50 anos acontecer o que já está acontecendo agora. Principalmente aqui na região da Amazônia, a gente sabe que é da região norte, que a gente sofreu com vários episódios de queimadas e desmatamento. Como que isso está sendo abordado aí na COP29?
É exatamente essa janela de tempo que eles estão querendo diminuir, né? Porque praticamente, na verdade, não tem mais. Estava se esperando, né, que algumas coisas acontecessem, esse ambiente piorasse numa projeção aí no horizonte de 50 anos, e isso está acontecendo hoje em dia já, né? Então é por isso que existe essa urgência climática. Os países estão correndo atrás desse prejuízo, né, de resolver essa questão, e porque é algo que falta, né, que frustrou muito as pessoas que participaram da Copa de Dubai, por exemplo, esse financiamento já não ter saído lá nessa Copa do ano passado. Então é por isso que se busca muito, isso ocorre esse ano, e vão implementar regras, né? A COP já fez isso, ela está só rediscutindo algumas partes, mas a COP desse ano já implementou regras, né, para o mercado de carbono acontecer, e esse financiamento, sim, também ele tem uma passagem livre aí entre os negociadores. Só não pode, como dizem aqui os especialistas, o mercado de carbono virar uma commodity, né? Não pode ele só satisfazer o comprador. Ele tem que ser um ganha-ganha, né? Quem está vendendo, isso também tem que ganhar. Não
até
pode
porque
só
essa
ser
é a
só
proposta,
uma espécie,
né,
de meia-culpa, né?
É isso mesmo, essa é a proposta
de
da compra.
Do partido do país rico.
Perfeito.
Desculpa, eu falei por cima de você, pode repetir.
Não tem problema, não. Mas realmente são assuntos muito importantes para serem discutidos. É um compromisso que vários países, como você estava mesmo falando, aí se aliam para combater esse tipo de coisa. A gente já sabe o que acontece no mundo inteiro. Muito obrigada por falar com a gente, por tirar esse tempinho que a gente sabe que é apertado, porque acontece muita coisa aí. E também sobre a questão do fuso horário, né? Aí já é bem mais tarde, são 9 horas a mais do que o Acre, então aí seria 16 horas. Então, muito obrigada por tirar esse tempinho, por falar com a gente. Claro, fica o convite para vir aqui de novo dar suas atualizações.
Eu que agradeço, viu, pela oportunidade aí de passar um pouquinho dessa experiência que é estar aqui em uma COP, é super impressionante, né? Na verdade, é como se o mundo todo tivesse reunido em só um lugar. Eles transformaram o Estádio Olímpico de Baku no centro da COP, e a cidade foi toda modificada para atender os visitantes, né? Tem linhas especiais de ônibus, e a gente aqui começa a ver os costumes, a perceber como as pessoas agem, todo mundo muito simpático, a cidade querendo receber bem os visitantes da COP. A COP, ela é um ativo, né? É por isso que o Pará deve ganhar muito no ano que vem, sediando a COP. Vai criar um legado urbano e ambiental para a cidade muito forte. Porque a cidade precisa se preparar para receber uma COP, né? Ontem o governador, por exemplo, do Pará, Helder Barbalho, que é presidente do Consórcio da Amazônia Legal também, estava apresentando o projeto da COP 30, que envolve aí obras de saneamento, de mobilidade urbana, soluções de hospedagem. Eles vão criar um parque da cidade, que vai ser o grande cluster, né? Vai ser o local que vai abrigar a COP praticamente. E ele já está com 60% das obras prontas.
Olha,
e é bacana de ver isso. E é legal de ver isso, né? Que uma cidade muda, é como se fosse uma Copa. Só falta o Azinho lá no final de COP, né? Não tem jogo de futebol, não tem nada. Mas é muito importante o evento desse. Ele tem uma grandiosidade enorme, né? A gente vê aqui, passa pelos pavilhões. Aqui tem pavilhão da letra A até a letra I, né? E são pavilhões enormes, eles seguem linha reta assim, linhas paralelas, né? E a gente vê pavilhões ocupados pela China, Arábia Saudita, Marrocos, Malásia, Portugal, etc. O mundo inteiro aqui, né? Falando só uma língua, que é a língua da natureza, do meio ambiente, buscando soluções, buscando, como eu disse lá no início da minha fala, financiamento climático para essa transição.
É isso mesmo, porque custa caro o que está acontecendo com o nosso meio ambiente. Arielson, muito importante toda essa sua fala, e também importante que aconteça todos os anos aí essa discussão com as principais autoridades que estão aí representando os países, que estão representando a população, e também o desejo da população de que essa situação que a gente está vivenciando se encerre e, claro, não se prolongue para os próximos anos. Muito obrigada por falar com a gente mais uma vez.
Grande abraço. Muito obrigado também.